Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a primeira edição de 2023 deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Bom, neste primeiro programa do ano, eu vou conversar aqui com um compositor, músico, produtor e um cara super pra frente, super gente boa. Estou falando de Péricles Cavalcante. Filho de mãe baiana e pai pernambucano, Péricles nasceu no Rio de Janeiro em 1947, mas foi criado em São Paulo. Ainda jovem, teve o privilégio de conhecer e conviver com Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros nomes dessa geração. Em 1969, deixou a Faculdade de Filosofia na USP e foi para Paris. Em seguida, para Londres, onde ficou 2 anos com os próprios Gil e Caetano. E lá também teve acesso a outros grandes nomes da música e da cultura mundial. Já de volta ao Brasil, em 1973, começou a compor. Logo de cara, a queridíssima Gal Costa gravou Quem Nasceu, faixa que consta no disco Temporada de Verão, e em seguida gravou O Céu e o Som, que consta no álbum Cantar. Desde então, Péricles não largou mais a música. Com centenas de composições na bagagem, muitos artistas renomados já gravaram suas canções. Caetano, Gal, Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, Cássia Eller, entre outros. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Péricles. Mas antes de conversar com o meu entrevistado, vamos de som, vamos escutar Elegia, uma bela canção que ficou conhecida na voz de Caetano Veloso. Então com vocês, Péricles Cavalcante no MPB Unesp.
Deixa que a minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima e embaixo, entre. Minha América, minha terra à vista, reino de paz, se um homem só a conquista. Minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetre o teu mistério. Liberto-me ficando teu escravo, onde cai minha mão, meu selo gravo. Nudez total, todo prazer provém de um corpo com uma alma sem corpo, sem vestes. Como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita. Mas ela é um livro místico e somente a alguns a que tal graça se consente é dado lê-la. Deixa que a minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre. Minha América, minha terra à vista, reino de paz, se um homem só a conquista. Minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetre o teu mistério. Liberto-me ficando teu escravo, onde cai minha mão, meu selo gravo. Nudez total, todo prazer provém de um corpo, como a alma sem corpo, sem vestes. Como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita. Mas ela é um livro místico e somente a alguns a que tal graça se consente é dado lê-la. Eu sou um que sabe.
Maravilha, sonsaço para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu tenho a grande satisfação de chamar aqui em nosso programa esse grande cara, compositor, músico, Péricles Cavalcante. Péricles, bem-vindo ao MPB Unesp.
Opa, muito obrigado. É um prazer para mim falar com você, Renato, nesse seu podcast já famoso e tradicional.
Opa, prazer é todo nosso, Péricles. A gente geralmente inicia o papo querendo saber do nosso entrevistado como é que surgiu a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou onde se cultuava a música de alguma forma?
Sim, eu não sou de família de músicos, embora meu pai tocasse um pouco de violão, porque meu pai foi seminarista e tudo, então ele aprendeu um pouco de música teórica, me ensinou os primeiros acordes, né? Dó maior, Ré maior, os acordes inteiros, me ensinou o braço do violão, né? Básico. Meu pai gostava de muita música erudita, mas gostava, meu pai era pernambucano, então gostava de Luiz Gonzaga, né? Então, é como o Brasil todo, no começo dos anos 50, conhecia o Luiz Gonzaga. E minha mãe, baiana, era fã dos cantores da Rádio Nacional, né? Então, Orlando Silva, Chico Alves, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, que ela adorava. Assim, então, em casa, tinha um ambiente musical, mas não só na minha casa, as casas brasileiras, em geral, têm esse ambiente. E, na época, esse ambiente também era ligado não só a ouvir música, mas a fazer música em casa. Então, eu me lembro de meu pai tocava um pouco de flauta, sem técnica, mas tocava flauta transversa. Eu lembro que tinha uma flauta de madeira dessa, nem era de metal. Acredito que era uma flauta em dó, não tenho certeza. E ele tocava umas e eu acompanhava no violão, né? Ele ensinava aquilo, minha mãe cantava um pouco, quando era o caso, minha irmã também. Então, desde cedo, eu vivia, mas sem nenhum projeto. Meu pai era jornalista, tinha sido padre, deixou de ser padre para casar com a minha mãe, se apaixonou por ela, e era jornalista, trabalhava no São Paulo Futebol Clube, né? Ele editava a revista do São Paulo Futebol Clube.
Que legal!
Aí eu veio para São Paulo trabalhar. Morávamos no Rio, onde eu e minha irmã nascemos, e ele, por causa da amizade dele com um jogador de futebol do Fluminense chamado Orozimbo, que já não era mais jogador, já era um ex-jogador, era dos anos 30 e 40 que ele tinha sido, era muito amigo do meu pai ficou numa situação que ele vivia muito de bico, né, chegando no Rio, enfim, recém-casado com filho, dava aula um pouco de português no Colégio Marista, mas escrevia também na revista ou para publicações do Fluminense, mas tudo sem ser contratado. Aí o Orozimbo, esse jogador que tinha jogado no São Paulo também e que atualmente trabalhava lá, soube que precisava de alguém para criar a revista do São Paulo Futebol Clube, editar e tudo. E meu pai foi esse cara, por isso que ele veio para São Paulo com a família toda, para desgosto da minha mãe, que odiava São Paulo, ela gostava do Rio de Janeiro, morava em Santa Teresa. Mas enfim, meu pai veio, como todo imigrante, à procura de trabalho. Então, lá em casa tinha esse ambiente que toda a música brasileira. Tinha um piano que lá em casa também, que a minha irmã fazia aula, e eu tocava um pouco de ouvido também. Tinha um ambiente musical, fora quando a gente foi crescendo, da geração da gente, né, do rádio, da televisão, aí depois da Iê, esse ali, Campeiro, tudo, aquelas coisas, depois Jovem Guarda, bom, já é mais adiante isso, a Bossa Nova. Então, teve um ambiente brasileiro, era muito rico de culturalmente na época, do Juscelino, tudo teve uma grande coisa com a Bossa Nova.
Certo, e um pouco mais para frente, mas ainda jovem, como você realmente começa a ter acesso à arte e a músicos de forma geral?
Uma grande diferença na minha vida, porque através de um primo chamado Tenório, Luiz Tenório, que em 64 era líder político na estudantil na Bahia, mais velho que eu, 6, 7 anos, ele foi trazido pelo pai dele para não ser preso em 64, na época
do golpe,
em 64, do primeiro golpe, para São Paulo, para poder, como era tudo longe, pensa bem, não tinha comunicação, ele ficou escondido na minha casa. E esse primo que era mais velho, que eu tinha em 64, eu tinha o quê? 17 anos? 16, talvez, 16 para 17? Eu nasci em 47. Ele tinha, na Bahia, por causa da coisa universitária, ele conheceu o pessoal que estava começando de música lá, através da namorada da época do Caetano, a Dedé, o Gil, o Tom Zé, ele conhecia do ambiente universitário e político da época, que era mais ou menos a mesma coisa. No Rio era assim, né? PPC, né? Carlos Lira, tal, tinha isso. Então, meu pai, por causa disso, não só eles, antes deles até o Capinã, tinha vindo para São Paulo para trabalhar, foi lá em casa, por causa do meu primo, lá na cidade Vargas. É, outras pessoas também, Antônio Torres, que virou esse escritor conhecido, também até chegou lá, se apaixonou pela minha irmã, mas não deu muito certo. Mas enfim, essa gente levava coisas, gente que estava trabalhando. E também depois Caetano, Gil e Gal, especialmente. Bethânia nunca foi lá em casa, mas eu assisti logo Opinião, quando esteve aqui em São Paulo. Eu já acompanhava esses movimentos, o Arena, tudo. Mas na cidade de Vargas, eles foram à minha casa. Então, antes, quando eles vieram trabalhar em São Paulo, o Gil foi trabalhar na Jesse Lever, porque ele se formou em administração de empresas. E ele era bom nisso. O Gil é uma figura misteriosa. E aí, ele veio casado com a Belina, a primeira mulher dele, grávida. Então, o que aconteceu? Minha mãe e meu pai ofereceram para eles ficarem lá em casa, enquanto ele não arranjava outra casa. O que ele fazia? Ele ia trabalhar em Campinas, que era a gente, durante a semana, e passava o fim de semana lá em casa. E lá em casa, tinha violão, tudo, ele tocava. Isso é que foi o salto para mim, do ponto de vista de executar, de aprender coisas, acordes.
Que privilégio,
hein? Foi um privilégio que eu não busquei, né? Foi um privilégio que
aconteceu natural,
com vários fatores acaso, né? E eu nem pensava em ser, nessa época, longe disso, eu era estudante de curso clássico nessa época, você tem uma ideia. Eu, a princípio, pensava que ia estudar filosofia, ser professor de filosofia, talvez, por causa da Marilena Chaui, que era minha professora no curso clássico, né?
Uau.
Então, foi uma grande influência, pensei nisso um pouco, mas enfim. Eles foram lá para casa, aí ficamos amigos, Caetano, me lembro que Caetano dormiu à noite lá em casa, quando ele foi, numa rede que tinha no meu quarto, e o Gil morava por umas semanas lá em casa. E quando ele mudou, achou uma casa para morar, foi a alguns quarteirões lá de casa.
Que
nessa casa do Gil, que a gente andava assim uns 3 quarteirões da cidade de Vargas, a cidade de Vargas era um bairro que era uma baixada, é onde é a final da linha do Jabaquara, do metrô, metrô na época, mas era, meu colégio era ali em cima e era uma baixada que dava na Mata do Estado, onde passou a passar a Imigrantes, passou lá.
Passou
lá, se vê a Imigrantes. Então perdeu muito daquele isolamento que tinha na cidade de Vargas. Era um projeto para casas para jornalistas. Por isso que meu pai comprou uma casa lá. Enfim, tinha outros jornalistas. O Milton Camargo, locutor, era vizinho. Casou-se e foi morar lá. Era em frente. Ficamos amigos. Amigos do meu pai, da minha mãe. Ele era casado com uma atriz chamada Celeste Irene. Bom, enfim, isso é outra história. Mas aí eu fiquei muito próximo deles. Ficamos amigos. Eu fui para a universidade, na época do tropicalismo, que eles começaram a trabalhar mesmo, o Gil começou logo a fazer Fino da Bossa.
Você acompanhou bem esse princípio deles, então, né, Pedro?
Totalmente, inclusive as músicas deles, as primeiras composições que eles tinham apresentado no show Nós, por exemplo, na Bahia, acompanhei a estreia, e a chegada de Gal também. Gal também eu conheci na minha casa, um dia ela foi lá, levada... Porque eles também não tinham referência, eles chegaram aqui sem referência, vinham para trabalhar, não é?
Imagina.
Então, a referência é as pessoas, o Tenório, esse meu primo, que depois ficou psicanalista, hoje é psicanalista, e foi através dele. Então, eu fiquei amigos do tropicalismo, eu entrei na universidade, na USP,
né? Você fez USP, né?
Para estudar filosofia, eu não terminei, depois que teve 68, aquela confusão, eu fui embora. Mas, enfim, eu morava na Major Sertório, eles moravam ali perto da Praça da República. Então, a gente sempre se via nos programas, nos shows que eles faziam. Eu fui a festivais, vários festivais. Eu me lembro de ir à final da Gal cantando Divino Maravilhoso, por exemplo, no auditório, né? Então, tinha... Depois o programa que eles tiveram, né, que chamava Divino Maravilhoso, que o Faro dirigia, né? Inclusive na noite que o Vicente Celestino morreu, tanto que eu fiz uma canção muitos anos depois sobre essa noite, chamada A Noite em que Vicente Celestino Morreu, que está num dos meus primeiros discos, que aliás vai estar, esse ano vai para plataformas, finalmente. Eu não sou muito ligado ao que eu fiz, eu sou mais ligado com coisas que eu quero fazer, do que estou fazendo, do que coisas, mas acaba, as pessoas se interessam, então...
Claro, se você criou uma obra, queira ou não, de referência.
Queira ou não, quer dizer, eu não sou juiz disso, só. Ninguém é juiz de coisas de linguagem. Você faz linguagem para comunicar, então você precisa do outro. Não é? Eu costumo dizer que, eu já pensei isso, quando você faz uma canção, aquilo é uma hipótese. É uma hipótese de comunicação. Se aquilo tem repercussão com outras pessoas, ela se realiza, entendeu? Essa hipótese, como fato. A pessoa conhece aquela canção, aquilo faz sentido para a pessoa, né? Porque é sentido, significado. Canção é também um aglomerado ali de significado que você joga no ar e que as pessoas ouvem, cada uma à sua maneira, às vezes a coincidência e a eleição, se aquilo vai ser seguido ou não. Aí entram outras histórias. Então eu sempre acompanhei.
Muito bom, esse é Péricles Cavalcante aqui no MPB Unesp. E agora nós vamos escutar uma faixa que é bem conhecida do público brasileiro, Príncipe das Marés. Mais uma bela composição desse grande artista. Vamos nessa!
Quieto deitado na prancha, esperto acompanho a maré. Atento eu aguardo a mudança, tô pronto pra quando vier. A minha terra é o mar, a minha terra é o mar, a minha terra. Escuto o chamado do vento e a água começa a dobrar. Me movo ligeiro e me sento, a onda vai me carregar. O meu cavalo é o mar, o meu cavalo é o mar. Me aprumo no ponto mais alto e a onda vai me arremessar. De pé eu me lanço num voo, sou flecha, sou asa, sou ar. O meu céu é o mar, o meu céu é o mar, o meu céu é o mar, o meu céu. Eu avanço pra praia e a onda começa a enrolar. Mergulho pra dentro do túnel, meu teto de água curva. Meu castelo é o mar, o meu castelo é o mar, o meu castelo é o mar. A força da água arrefece e a onda começa a quebrar. Eu caio e ileso levanto, tô pronto pra recomeçar. Meu amor é o mar, o meu amor é o mar, o meu amor é o mar, o meu amor. Oh,
Péricles, agora tem um momento muito emblemático na sua vida pessoal e artística, que é a sua ida para Paris e em seguida para Londres, onde você ficou um bom tempo, inclusive com Gil e Caetano. Você poderia nos contar um pouco sobre essa passagem e de que forma essa experiência tão relevante impacta na sua trajetória?
Quando eles foram presos e foram para Londres, eu me lembro que eu fui no aeroporto levar com os amigos, foi no aeroporto no Rio, né, do Galeão. Antes eu tinha estado com eles na Bahia, quando eles estavam confinados ainda, prisão domiciliar. E aí fui levados, tá, foram. Isso foi no final de 68. Em 69, a faculdade ficou muito esvaziada. Eu dava aula no cursinho do Grêmio, no cursinho pré-vestibular do Grêmio da Faculdade de Filosofia da USP. Isso também acabou. Eu fiquei sem dinheiro. Eu era casado com uma colega. Já casei muito cedo. Claro que não deu certo, mas enfim. Não é que deu errado, porque nunca brigamos, mas aí... Eu não tinha plano nenhum, entendeu? Porque eu não pensava que ia ser músico nem nada. Eu estava estudando, estava no terceiro ano da faculdade de filosofia. Bem, aí eu fui para... Essa minha esposa da época, mulher na época, Rosa, falou, você tem que ir para Paris. Como eu gostava das coisas de filosofia, eu pensei, posso continuar? Vagamente pensei em continuar em Vincennes, que era uma faculdade que estava muito avançada, onde o Foucault dava aula, enfim, tinha uma Althusser.
E a França é uma referência cultural muito forte, sempre foi, ainda mais nessa época, né?
Muito forte, e na USP era total, né? Vamos imaginar que o Lévi-Strauss foi um dos fundadores, né? O professor francês, ele dava aula de filosofia lá. Aqui é que ele virou antropólogo, né? Aqui é que ele virou etnógrafo, porque ele foi visitar, enfim, história que todo mundo sabe. Mas, enfim, aí eu fui para Paris, era verão, em 69, então depois que eles já estavam em Londres, eu trabalhei, fiquei ali um pouco, vi que a faculdade lá também estava esvaziada, perdi o interesse, comecei. Acabou o dinheiro, porque eu fui com a passagem de ida, nem o dinheiro comprado pelo meu sogro na época. E aí eu tinha uma máquina fotográfica que meu pai, Kodak, que meu pai me deu para levar. E aí eu cheguei lá, vendi essa máquina e comprei um violão que eu não tinha levado. Eu tinha aqui, mas não tinha levado, porque eu nunca deixei de tocar violão, né, em casa, coisa assim. E comecei a tocar, tipo, na rua, tocar no metrô, ganhar uma graninha quando acabou. Era uma graninha boa, porque dava para comer, pagar um hotelzinho que eu morava, e ao cinema ainda, quer dizer, sempre tinha uma graninha, era
bom. Que bom, né?
É. Eu me lembro que eu tocava com uma gaitinha de boca, eu não falava francês ainda, não cantava em francês, a princípio. Eu tocava... tanto Bob Dylan, algumas coisas do Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, e Luiz Gonzaga, que também era bom, Asa Branca era bom para tocar na gaitinha e violão, então aquilo funcionava. A princípio, depois uma amiga francesa, alguém que eu conheci, falou assim, vamos fazer junto. E ela cantava em francês. Então a gente ia pelos bares do Quartier Latin à noite, com um chapéuzinho, né? E ganhando uma grana, até que jogaram água a cabeça da gente. A Marilena Chauis trabalhava lá na época, ela estava de bolsa, né? Eu visitei várias vezes, ela foi muito bacana. Ela ficou minha amiga desde sempre, porque, embora ela tenha dado aula no clássico, a gente nunca deixou de se ver na França depois que ela voltou. Tá? Ficamos muito próximos. Ela até me ajudou bastante quando eu pensei em ir para Londres, mas não pensava em ficar. Eu pensava em dar uma passada lá, porque eu queria ser hippie. Eu pensava assim, acho que eu prefiro ir para a Califórnia. Visto aqueles filmes de festivais, não o de Stock, mas o outro, Monterey Pop Festival. Tinha visto no cinema em Paris. Havia uma certa identificação minha com a coisa da estrada, né? Mochilinha e tal. E eu vivi. Pois eu fui para Londres, fui ficando. Fiquei na casa deles, né? Cantando do Gil, que era uma só, a princípio. E eu fui ficando, depois em casa de outros brasileiros, eu fui ficando, sem planejar, eu fiquei 2 anos em Londres. Sem voltar e sem planejar o que eu ia fazer. Até aí eu sabia, tocava pouco, mas o Gil, sempre o Gil, tinha uma bandinha em casa. O Gil tocava, eu tocava, mas um americano tocava flauta, chamada David Linger. Eu falo com ele pelo Facebook, ele ainda mora na Califórnia, um californiano, mas ele não virou músico, mas tocava bem. Um outro brasileiro chamado Cláudio Carina, que fazia percussão em bongô, E a gente tocava até que o Rogério Spanzerla chamou o Gil para fazer a trilha de um filme dele chamado Copacabana Mon Amour.
Sim.
Ele estava fazendo ainda no Rio. Ele pediu para mim fazer.
Sem e vocês lá. Ele gravando aqui, vocês lá. Produzindo aqui, vocês lá.
Nós lá, mas eu queria que o Gil gravasse lá. Aí o Gil chamou essa banda, que ele chamava Redsdale Street Band, que era o nome da rua onde a gente morava na época. Isso em começo de 1970, final de 69, começo de 70. E a gente gravou, passou uma tarde no estúdio, o Gil foi puxando uns temas e a gente foi tocando com ele, e foi umas 5, 6 horas, e daí foi, ele mandou essa trilha. Então, isso na época só saiu no filme, foi lançado em CD só mais recentemente, no final dos anos 90, quando teve aquelas caixas, né, começou a ter caixa da obra do Gil, tal, eles incluíram essa trilha. Então, esse foi o primeiro dinheiro que eu ganhei profissional como músico, porque era a produção do filme, o Gil distribuía um pouco para cada um, mas eu vivia, isso não tinha importância nenhuma para mim. Eu ainda nem pensava que era profissional isso que eu fazia. Na verdade, o show, o som da banda, o som do é muito hippie, amadorístico. Se você ouvir hoje, aquilo é uma coisa. Aí estava chegando em Londres, o Gil nem estava tocando em Londres, depois ele fez banda com ingleses e tudo, o Caetano também gravou um disco lá, logo, né? E em 70, isso, no meio, final de 70. Mas a coisa mais importante, e isso eu quero frisar, porque acho que se pode interessar mais para você, é que a gente tem ido para Londres na época em que ainda era o final da coisa grande. Os Beatles tinham acabado de se separar ali em 69. Foi fundamental, não só para a gente, do ponto de vista, enfim, humano, tal, porque nem todo mundo era músico, como do ponto de vista musical. Por quê? Porque lá influenciou no que a gente, o próprio Caetano já disse isso, o Gil também, influenciou no que se faria depois. Por que isso? Porque a gente teve contato muito próximo com o pop inglês da época. E até americano, porque a gente viu o festival da Eddie White, por exemplo, Jimi Hendrix, Miles Davis, The Who eu vi várias vezes.
Nossa, que beleza! David Bowie
vi uma vez, porque o produtor do Caetano achava que ele podia fazer alguma coisa com o David Bowie, que estava começando. Mas o show do David Bowie não entusiasmou esse primeiro show. Era muito precário. Caetano nos entusiasmou. Nenhum de nós se entusiasmou por aquilo, as roupas, era tudo. Depois ele ficou super sofisticado, né? Ele, depois, especialmente quando ele foi para Berlim. Eu acho que o David Bowie deu um salto quando ele foi para Berlim, do ponto de vista de som e de estética. Ele, porque ele é muito inteligente, né? Outro dia eu estava vendo uma mensagem, muito inteligente. Outro dia eu vi uma coisa dele de 99, que ele previa uma mudança radical nas comunicações através da internet. E nem existia.
Ele tinha uma visão de tendências espetacular.
Espetacular. Viu? E ali ele diz tudo, ele diz para o bem e para o mal, isso vai mudar o mundo. A comunicação e a mídia. E é verdade, a gente vê hoje esse maluco aqui do Brasil que acredita em tudo. É uma loucura. Então, veja bem, esse show dele não entusiasmou. O que entusiasmou a gente foi os Rolling Stones ao vivo, que a gente viu duas vezes em Londres. E melhor do que isso, não era. Os shows não aconteciam em estádios. Aconteciam em teatros pequenos.
De forma intimista.
Era uma coisa quase intimista, era rock and roll feito, não dava dinheiro, não era aquilo. O que dava dinheiro era show nos Estados Unidos e vender disco na época. Então a gente viu o Mick Jagger na Roundhouse, por exemplo, os Rolling Stones, assim, a 2 metros, sentado no chão. E não só ele, a gente viu tudo. Frank Zappa, aí no Festival de Bath. O Gil participou do primeiro festival de Glastonbury, já com uma banda americana, porque o Gil se enturmou com os músicos americanos. Então, por exemplo, o Alan White, o baterista, que depois foi baterista do Yes, que morreu no ano passado, né? Foi baterista do Gil.
Nossa, antes, você tem uma ideia. Ou seja, vocês não só assistiram, porque vocês participaram, né, Pérez?
Exatamente. Mesmo que não era ativo, que não fazia música na época.
Estava no movimento.
Eu ia todo domingo, sozinho, às vezes, para Roundhouse, que tinha a domingueira. Então, eu assistia e era cheio, barato. Era tipo um pound para entrar. E ali eu vi o melhor show do... O show do... Por exemplo, é inesquecível. Algumas coisas inesquecíveis. Eu vou te dizer duas. Primeiro, um show do Pink Floyd, do disco que é, deles que eu mais gosto, que é o Uma Guma. E esse show, eles eram pioneiros na coisa de exploração de sons e de tecnologia. Então, eles usavam o som quadrifônico espalhado pela Roundhouse, como o próprio nome diz, que era uma espécie de... Era circular. Eu nunca vi um show... Já vi iguais, melhor ainda não. Porque você via o guitarrista ficava de um lado, aquilo era um grande barato musical, com uma pureza de som, era uma coisa linda. Segunda coisa inesquecível para mim foi que eu vi o lançamento de uma música que eu adoro e eu fiquei arrepiado, porque tinha um DJ de TV, era um cara loirinho, assim, esqueci o nome dele agora, que ele, às vezes ele era o MC da Roundhouse. E ele lançou o single do John Lennon de Instant Karma lá. Ele falou assim, agora com vocês um lançamento exclusivo. Tá? Quando tocou Instant Karma em todo volume, até hoje eu fico um pouquinho tocado por isso, porque foi uma experiência, e a letra dessa música, né? Instant Karma is gonna get you, né? It's gonna take you off your feet, enfim, essas coisas. E olha que eu não era um drogadão. Eu podia ser que eu estivesse viajando. Não, eu tomei. Fumei maconha um pouco, mas eu não era um típico pé de pessoas que eu conheci lá, brasileiros e não brasileiros. Eu era meio careta nesse aspecto. Eu nunca gostei muito de drogas, mas experimentei e foi uma experiência incrível. E ver o John Lennon ao vivo com a Yoko aí é um fato interessantíssimo. Quando a gente soube que os ingleses detestavam a Yoko, né? Os fãs dos Beatles detestavam. Então, quando eles anunciaram que iam fazer da Plastic Ono Band, ia fazer um show para lançar aquele disco ao vivo, que foi gravado no Canadá, eu acho, né? Com a participação de Eric Clapton, Ringo Starr e London Bonham, a gente correu, como não vendia, não tinha internet, não vendia antecipado, você comprava na bilheteria. A gente foi cedo, isso eu estou falando, eu, Caetano, enfim, o pessoal da casa, não me lembro se o Gil foi nesse dia.
A turma.
O Gil talvez não, porque tinha a Sandra... Tinha acabado de ter o filho, o primeiro filho deles, o Pedrinho, né? Talvez, né? O Gil morava um pouquinho mais longe, nessa época. Acho, não tenho certeza. Então a gente foi para lá horas antes para comprar ingresso. Quando chegou lá, não tinha ninguém na fila. A gente falou, ih, acabou, os ingressos esgotaram, né? John Lennon tocava na cidade, nunca tinha tocado? Não tinha ninguém comprado. E quando começou o show, tinha 300 pessoas no máximo. Era num teatro chamado Lyceum, um teatro bem antigo que teve peças, mas tem muita música. Atualmente acho que não funciona mais, porque é muito pequeno. O show business, a partir dos anos 70, a música se profissionalizou e deu uma mudança. Ali estava antes, estava no limite disso, né? Do estrelato. Então tinha um lado um pouco amador. Então a gente tinha com 300 pessoas aquilo. Então eu me lembro um pouco. Aí eu passou assim por mim, eu estava sentado no chão, bem perto, isso, 10 metros do palco, por exemplo. Aí eu passou assim, e ela tinha uma coisa chamada caixa do sorriso, smiling box. E ela botava, e ela botou para mim, sorrir dentro da caixa. Era uma coisa conceitual, eu sorri dentro dessa caixa. O filho dela, o Sean, disse para o Caetano, isso é o Caetano que me contou, que ela ainda tem essa caixa da casa. Você tem uma ideia do que eram as coisas que a gente podia ver em Traffic. Eu vi várias vezes o Traffic, eu gostava muito do Steven Winwood e do Traffic. Então foi o lançamento do John Barleycorn, Must Die, que para mim é um dos grandes discos dos anos 60. Era trio só, ele, Jim Capaldi, que já morreu, né? O próprio Steven Winwood tocando órgão e fazendo o baixo nos pés, como o cara do The Doors fazia, né? O baixo. E um flautista, Chris Wood, eu acho. Depois eles dois foram para aquela banda, Super Band, enfim, eu esqueci o nome agora. Mas então essa coisa de experimentar, mais do que experimentar, os ingleses, eles não são, como se diz isso, virtuosos musicais, mas eles são relax.
Eles são melódicos também, né? Tem uma melodia, assim, geralmente, eles são bem melhores.
É, exatamente, a tradição da música inglesa, irlandesa, especialmente, música popular, né? Isso foi útil, porque no Brasil não tinha show em lugar pequeno. Não tinha show. Não tinha show na televisão. Uhum. Outro estádio, nos festivais. Então, e lá a gente pôde ver de perto e sentir a coisa artesanal que eles mantiveram e mantêm até hoje, né, naquelas bandinhas. Algumas não são boas, mas algumas coisas como o Traffic eram maravilhosas, e outras bandas também na época. A gente pode ver, e John Mayall, que agora está com 90 e tantos anos tocando, eu vi também ao vivo. Então, eu fui ao Marquee, por exemplo, que é aquela casa famosa dos Rolling Stones começaram, era uma coisa, e pensa bem, era uma época diferente, é uma época que tinha pouca imigração. Tinha migração em Londres, principalmente de indianos, né, das ex-colônias, né, e paquistaneses. Era salvação, porque você comia mais barato em restaurante indiano. Né? A cidade era mais provinciana. Eles mantêm isso, mas era uma cidade que... nunca mais fui lá, mas sei que é uma cidade muito grande agora e com coisas. Então a gente pôde curtir. Eu vivia na rua, né? Eu vivia na rua, tinha amigos ingleses, enfim. Foi uma experiência que modificou. Eu não pensava fazer música. Eu não achava, eu não sabia, eu não tinha planos.
Muito bom, que vivência cultural essa do Périx em passar por tudo isso, né? E agora vamos aproveitar e vamos com mais som. Claro, vamos ouvir Maneira, uma parceria do Périx com Arnaldo Antunes. Maneira, no MPB Unesp.
Bonita, singela, e um monte de adjetivos mais: bacana, esbelta, capaz, amável, afável, e um monte de objetivos traz, e ainda problemas desfaz. Vem para a galera sempre amiga, fica com a gente um pouco mais. Maneira, faceira, e tudo que a gente sempre quis: notável, bela, feliz. Afável, e um monte de objetivos traz, e ainda problemas desfaz. Vem para a galera sempre amiga, fica com a gente um pouco mais. Maneira, faceira, e tudo que a gente sempre quis: notável, bela, feliz. Bonita, singela, e um monte de adjetivos mais: bacana, esbelta, capaz. Para a galera sempre amiga, fica com a gente um pouco mais. Maneira, faceira, e tudo que a gente sempre quis: notável, bela, feliz.
Beleza, mais um som aqui para embelezar este podcast. E Péricles, retomando o papo, o seu retorno ao Brasil também foi bem relevante para a sua estrada. Como é que rolou esse divisor de águas na sua vida, inclusive como compositor?
A primeira oportunidade que eu tive de virar compositor, que foi me apaixonar por uma menina, eu já estava separado também, por uma mulher há muito tempo, eu era muito novo, né? Quando eu voltei eu tinha 24 anos, 25.
Nossa, novíssimo, né?
É, eu nasci em 47, então eu tinha, em 72 eu tinha 25 anos. O Caetano e o Gil tinham 30, eles são 5 anos mais velhos, eram novos também. Eles logo aproveitaram isso fazendo os discos que eles fizeram. O disco Transa, Caetano já falou isso várias vezes, o qual eu assisti. Aliás, tem uma coisa bacana também que eu vou te dizer aqui, que pode ser uma coisa de interesse legal. Outra coisa fundamental foi quando o período que a gente morou, e nessa época já tinha outros brasileiros, Maria Gladys, o próprio Scanzella, morando em Porto Belo Road, a gente teve contato com o reggae. Com mais que o reggae, porque o gueto jamaicano é no final de Porto Belo Road, e tinha uma loja de disco. E aquilo nem era Bob Marley, pensa bem, era o reggae ainda de Desmond Dekker, né? You can get it if you really want. Era ska, era mais ska, rock, né? Aí, o Bob Marley formatou o reggae de uma maneira que só o gênio dele fez. Aquilo foi formatado e a banda, né? E os Wailers, né? Então, o que aconteceu? E engraçado, tinha muito brasileiro em Londres, mas só eu e Caetano nos entusiasmamos por isso, pelo reggae, pela coisa levada diferente. Eu lembro que me chamava a atenção o baixo, que o baixo era nos contratempos, era um ritmo que não era quadrado, aquilo tinha uma graça. Tanto que Caetano fez aquela música, que está depois, logo em seguida, que está no Transa, que chama I Walk Down Porto Belo Road to the Sound of Reggae, né? Sim. Mas que não era um reggae originalmente, falava do reggae. Se você ouvir a gravação agora, não a que ele fez depois, mas a gravação da época é mais uma marcha, né, feita assim. Eu sugeri, eu nem estava lá quando eles gravaram, mas fui eu que sugeri que na intro dessa música tivesse um pedacinho de um reggae. Você vê, sugeri no começo, eu não vi a gravação, depois eles botaram no final também, porque achei ótimo. E você tem uma ideia? Eu me lembro que o Moacir Albuquerque, que era o baixista, porque o Caetano trouxe a Macalé, né, Tuti Moreno, para fazer a banda, com quem ele gravou o disco, Áureo, né? O Moacir falou, mas eu não sei tocar reggae. Ele não tinha ouvido. Eu falei, não se incomode, vamos comprar partitura. Aí eu fui com ele, na Teodoro Sampaio de lá, que era na época Shaftesbury. Me disseram que não é mais o lugar das lojas, essa rua não é mais o lugar das lojas de música, mas na época era a loja que vinha de instrumentos, partituras e tal. Aí compramos umas duas ou três partituras de reggae da época, e aí ele viu como baixo era e aprendeu. Então aquilo foi, o reggae foi uma coisa mais importante, e eu me orgulho muito. Aí eu vou falar sem falsa modéstia, porque eu fiz, depois que eu voltei ao Brasil e comecei a compor, tem uma coisa engraçada nisso, porque quando eu comecei a compor, para quem eu mostrei? Para meus amigos que eram músicos. Então eu mostrei para o Caetano, todo mundo começou a ouvir, todo mundo gostou. E Gal adorou e quis gravar logo, quis cantar logo duas músicas num show. Isso no final de 73. Uhum. Uma é Quem Nasceu, a outra não entrou no disco, que está no Temporada de Verão, Quem Nasceu. Isso, o disco saiu em 74, mas ele é de 73. A gravação, porque a gravação ao vivo, né? E a quem eu mostrei foi eles. Então eu comecei meio, já comecei num ponto.
Rapaz, mas você começou bem, hein? Alto nível aí da música brasileira.
Pois é, e depois quem pensa que eu não conheci, quem não sabe que eu conhecia eles, pensa que foi um acaso, uma novidade. É acaso também, mas não é só, porque eu já, na verdade, era amigo deles há anos, amigo próximo há anos, né? Muito próximo. E ainda sou, embora a gente more em lugares separados e tudo. Mas eu me orgulho de dizer sobre isso, que eu fiz talvez um dos primeiros, em 76, fiz um dos primeiros reggaes brasileiros, chamado Clario. Foi Gal que gravou também. Eu fiz em Brasília, na verdade. Posso te contar até a cena que deu origem. Eu estava em Brasília passando uns meses, na minha vida de hippie dos anos 70, e saí um dia do lugar que eu estava e vi uma foto do Bob Marley. Assim, numa revista escrita, Bob Marley conquista o mundo. Uau. E o Bob Marley agora é uma estrela mundial. Ele foi no meio dos anos 70 que ele estourou, né? Uhum. E não era da época do reggae. Aí eu fiz essa música Clario, por isso que fala reggae, luz, esperança no final, eram passos cansados. E a coisa era tão novidade que os músicos, se você ouvir a gravação da Gal, é muito bonita, sim, não é reggae, porque eles não sabiam. E quem tinha intimidade, você tem que ter. Eu também não saberia dizer como é que eles fariam, não fui eu que produzi. Mas no violão eu fazia de um jeito que era, parecia mais com um reggae. Né? E não assisti a gravação da Gal, mas elas fizeram, é muito bonita. ela lançou, e essa no disco de 77, Caras e Bocas, né? Essa música. Logo depois, ou talvez até simultaneamente, o Gil fez um reggae, os Novos Baianos, o Moraes fez um reggae naquela... montando o Mick Jagger montando um jegue, né? Mick Jagger montando um jegue, tem uma música assim, né? Que é um reggae. Mas, enfim, o meu é um dos primeiros. Talvez tenha sido o primeiro, porque saiu em compacto da Gal, em 76, saiu antes. E saiu, e o outro era assim, de um lado clareou, era o lado B, na verdade, o lado A era a Tigresa do Caetano.
Nossa.
Então saiu antes. Pena que eu não posso dizer a primeira gravação reggae, porque não foi a primeira, mas foi o primeiro ou um dos primeiros reggae feitos no Brasil.
Joia, e nesse caminhar tem uma letra muito bonita, a qual particularmente eu gosto muito, que é Negro Amor. Uma versão que você e o Caetano fizeram da faixa It's All Over Now, Baby in Blue, de Bob Dylan. Que inclusive a Gal gravou, fez uma versão espetacular. Mas depois, essa canção ela se tornou um hit nacional, inclusive gravado por outros artistas também, né? Como é que pintou, cara, a ideia de fazer essa letra, essa versão?
Foi o Caetano. Olha como os caras... Isso em 74, 75... Caetano ia dirigir um show da Bethânia. Acho que chamava Cena Muda, no sentido de mudança e no sentido de estar calado, tinha uma coisa assim. E aí, como ele sabia que eu gostava de Bob Dylan, e a gente conversava muito sobre isso, desde aqui de São Paulo, mesmo antes de eu tocar o Bob Dylan lá, ele falou, peraí, vamos fazer uma versão, e de uma música que a gente conhecia, né? It's All Over Now, Baby Blue. Eu falei, vamos. Claro, a gente sentou, saiu assim, direta, o que é praticamente literal, a letra. Ele dava uma ideia, eu dava outra, enfim. Fomos fazendo aquilo. Só que a gente empacou no título. Como é que a gente vai traduzir Baby Blue, por exemplo? Baby Blues é difícil, né? Para ter a mesma sonoridade e tudo. Até que o Rogério Duarte... chegou na casa do Caetano esse dia que a gente estava discutindo isso e falou assim, vem cá, Baby Blue, blues é música negra, por que não chama Negro Amor? E dava na métrica. Então o Roger Duarte deu o nome para a música, para essa canção. Aí o Caetano falou, ah, maravilha, fechamos ali, a gente fechou também, falou, maravilha, Rogério. Tá, eu dei o crédito, quando eu gravei Negro Amor, que é um disco também que vai sair agora no final de janeiro, o Baiano Metafísico, é um álbum em que eu gravei Negro Amor, eu dei crédito pro Rogério, porque antes o crédito fica só, que era muita coisa, né? Bob Dylan, Caetano Veloso, tá, enfim, ele deu aquele título fundamental, mas, enfim, ficou por isso mesmo. O que é que aconteceu? Ele levou pra Bethânia, Bethânia não curtiu. Aí ficou, mas Gal ouviu e adorou. Não era pra ela.
Exato.
Parece a história de Baby, que o Caetano fez pra Bethânia cantar no disco Tropicália. Só que a Bethânia não quis participar do disco. Aí ele chamou a Gal. Não é engraçado
isso? A música tem muito disso, né, Péricles? É pra si daquele artista, etc, né, cara?
A pessoa toma pra si aquilo. Tem um pouco de forças.
Bioquímico, né?
Ah, não tem a dúvida. Tem forças aí que influenciam nisso. Então Gal acabou lançando isso. E o curioso é que na época, essa coisa, o Brasil era um país mais distante antes da internet, enfim. E mesmo as multinacionais não eram tão presentes. Nunca teve edição dessa música. Então, Caetano, passamos todos os anos 80, a única gravação que havia da Gal, sem receber um tostão pela versão, porque não havia edição dessa música. Quando, nos anos 90, o Zé Geraldo quis gravar, que gravou bem, aliás, também, a gravadora dele, Sony, que é a mesma do Bob Dylan, CBS, né, nos Estados Unidos, foi ver qual era a edição da música e viu que não tinha edição. Aí tem que editar. Eles tinham interesse nisso, era a gravadora dele. E o que eles fizeram? Para editar, o Bob Dylan ou a editora lá tem que aprovar a versão em português ou de qualquer outra língua. Então, eles me pediram, eu fiz uma versão. Você faz uma versão literal, não precisa ser poética, para o inglês, volta para o inglês, para poderem ver se aquilo tem a ver. O que o cara da gravadora disse é que o Bob Dylan aprovou tudo da letra, menos o título.
Nossa, cara, sério?
Porque Black Love não faz sentido. Não é? Então, mas, como havia a gravação da Gal, é uma coisa de jurisprudência. Já existia a gravação da Gal. Sim. Acabou sendo liberada, a gente fez a edição. Aliás, até hoje eu não recebo nada dessa música, porque os americanos não dão 50% para a versão. Então, eles deram, a editora, 16% da parte do autor. Então, o que acontece? 8% para mim, 8% do Caetano, para 75%. É 8% de 75%, porque 25% sempre é da editora. Né? Então, embora tenha tido gravação dos Engenheiros do Havaí...
Nossa, virou um hit nacional com vários artistas. Várias
interpretações. Engenheiros do Havaí gravaram, então é...
Sim, sim. Eu tocava muito em rádio, né? Zé Geraldo, muita gente conhece ele por Negro Amor.
É verdade. Ele fez uma versão acústica da música. E mais, a versão do Zé Ramalho entrou numa novela, quando ele gravou. Enfim, dinheiro não é bom, prestígio muito. O que eu queria comentar é que eu gravei essa música, Negro Amor, logo depois do Zé Geraldo e do Engenheiros do Havaí, que fizeram gravações muito boas, mas muito próximas da versão do Bob Dylan, da versão elétrica do Bob Dylan, né? Boas, maravilhosas, mas muito próximas. E aí eu gravei como um tango. Eu fiz uma versão diferente de tudo dessa música. E eu pensei, na verdade, num tango do próprio Bob Dylan, que ele tinha feito anos atrás, um tango meio canhestro, né? Americano, chamado Dears, do disco Planet Waves, e fiz uma gravação que eu acho, sem modéstia, uma gravação única, porque ela é única como arranjo. Com piano, Sacha Bach toca, e o Gabriel Levy fazendo sanfona, como se fosse de tango. Então é uma gravação a mais original das brasileiras, porque a da Gal também é muito bonita, a Gal é insuperável, cantando, daquele maravilhosa, daquele... do jeito dela, mas a minha gravação é peculiar nesse aspecto. Espero que agora que vai para as plataformas, as pessoas ouçam mais.
Beleza, então vamos aproveitar e ouvir Negro Amor. Aqui, uma versão bem peculiar de Péricles Cavalcante. Vamos nessa!
Ande tudo que parece seu, é bom que agarre já. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo e a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. Só desenha maluquice em seu lençol. Sob seus pés, o céu também rachou. Seus marinheiros mareados abandonam o mar. Seus soldados desarmados não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, levando os cobertores. E agora? Até o tapete! sem você voou.
E não tem mais nada, negro amor.
As pedras do caminho deixe para trás. Esqueça os mortos que eles não levantam mais. Um vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor.
Nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada.
Meu caro, seguindo aí, falando sobre outras composições emblemáticas que você tem, inclusive são várias, né? Você também fez aquela canção Eu Queria Ser a Cássia Eller. Inclusive a Cássia, né, fez uma interpretação genial e consta em alguns álbuns dela. Como é que foi esse processo de composição?
Quem inventou isso? Isso foi em 97, eu estava no Rio nessa época, uma época que eu morei uns meses no Rio. O Ali Salomão, ele dirigia um filme, um show da Cássia, que era ela cantando basicamente Cazuza, chamava Veneno Anti-Monotonia. Ele dirigia esse show. Era um disco que ele dirigia o show. E ele pretendia fazer um disco ao vivo desse show. Acontece que quando eu fui assistir o show, a Cássia era maravilhosa. Essa foi uma grande perda também do Brasil. Em termos
sem dúvida.
Ela era relativamente muito jovem. Então, quando eu fui, eu me lembro que eu estava no Canecão, o show, quando eu fui assistir, eu fui falar com ela depois, porque eu conhecia a Cássia da quanto tempo que ela morava ainda aqui em São Paulo, de vista, dos lugares, e fui a show dela aqui. Ela voltou para o Rio, aí eu fui falar com ela. Não era amigo dela nessa época, era, enfim, conhecia do meio. E aí eu vou pensar uma coisa, eu pensei uma coisa para dizer como um elogio para ela. Falei assim: Cássia, que maravilha, olha, se eu fosse um outro artista, eu queria ser você. Aliás, eu acho que eu vou fazer uma música, falei brincando, chamada Eu Queria Ser Cássia Eller. Ela ficou toda vermelhinha, porque ela era muito tímida, né? Ela ficou toda vermelhinha, assim. Pô, deixou pra lá. Acontece, o Ali não estava. A Lanlan, que tocava nesse show, ouviu eu falar isso e contou pro Ali. Eu nem estava presente. O Ali me ligou: Félix, você tem que fazer essa música, porque eu vou gravar um disco ao vivo, fez uma música do show, né? Você tem que fazer essa música. Eu falei: o Ali, isso não é uma música, contei a ele, é uma brincadeira, é um elogio para a casa, mas ele não aceitou, ficou me telefonando várias vezes. Eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo e eu não fazia. Isso demorou uns 2 ou 3 meses, até que eu falei: acho que eu vou fazer então uma coisa mais recitativa, assim, meio Bob Dylan, mais Lulu, uma coisa mais folk. Nem acho que é uma das minhas melhores músicas como música, nem como letra, mas é, eu falei, de conteúdo, elogiando a Cássia Eller, vou desenvolver esse elogio, né?
Uhum.
E aí eu fiz, ele adorou, mas foi um grilo para Cássia.
Por quê?
Ela não queria cantar. Ela não queria cantar, dizer. Era uma pessoa muito direita. Eu também não cantaria uma coisa. Eu queria ser Félix Cavalcante, eu não cantaria. Sinceramente, eu não cantaria. Então, o que aconteceu? No dia que ia gravar, foi no Teatro Scala, né, naquele lugar do Rio de Janeiro, acho que é Scala que chama, da mãe da Leandra Leal. É, Ângela Leal, naquela dona. Eu fui para o Rio. Eu morava aqui em São Paulo, eu fui para o Rio para assistir a estreia e vê-la cantar. Ela não cantou na estreia. Eu fiquei chateadíssimo, mas era uma situação complicada. Eu entendi que ela não tinha cantado. O Ali ficou puto da vida. ia ter dois shows, eu acho, para gravar. Ela não gravou no primeiro, eu vim para São Paulo, fui embora, nem tive com ela. Ela estava trancada no estúdio, uma situação complicada. Mas o Gil, o Ali conseguiu que ela gravasse no outro. Na verdade, não é um acústico, é um disco ao vivo, né? É o disco ao vivo que ela gravou. Bem, o que aconteceu? Ela gravou, as pessoas gostaram muito, o Ali convenceu dizendo assim, você tem que pensar o seguinte, seu nome não é Cássia Regina? Pensa que você é a Cássia Regina e quer ser a Cássia Eller. Então é isso, meio convenceu, ela cantou. E ela, tudo que ela fazia era tão brilhante, tocou guitarra, tocava muito bem também. É muito musical ela. Passou o tempo. As pessoas falaram, tocou no rádio, enfim. Eu nunca mais vi a
Cássia.
A Cássia. Aí a Cássia veio, de alguma forma, veio para São Paulo. Nem era para fazer o show, ela fez em São Paulo, não foi nem isso. Antes, tem uma coisa mais importante. Nesse disco Baião Metafísico, eu gravei, eu queria ser Cássia Eller também. É uma das faixas que eu gosto mais, porque é o jeito, o meu filho, o Léo Cavalcante, que toca violão muito bem ali, tem uma coisa de produção legal, o Siri Campos fez comigo. Então, ela, quando ouviu, adorou. E aí ela combinou, eu fui no hotel, ela ficava no hotel aqui em Pinheiros, que é o lugar que eu moro também, e ela veio jantar aqui em casa, foi lindo. Ela veio com a gente conversar, meus filhos, enfim, tudo, porque aí era outra pessoa dizendo que queria ser ela.
Entendi.
Isso faz sentido, ela tem razão, ela tinha razão. Né? E então ela cantou pouco, até no show do álbum, ao vivo ela cantou pouco, em alguns lugares ela cantou, foi muito bem, mas muito pouco. Tem vídeo dela cantando isso, eu acho. E aí ela ficou feliz e eu entendo a razão dessa felicidade. Antes eu tinha encontrado com ela em Trancoso, a gente era já meio amigo, fui à casa dela, meus filhos ficaram amigos dela, então teve uma... A Eugênia também, mulher dele, a gente viu o Chico, jovenzinho e tal. Mas esse dia que ela veio era um sinal de que ela tinha... entendido. Mas eu acho que ela tem razão.
Então vamos ouvir agora Eu Queria Ser a Cássia Eller. Essa, na voz da própria Cássia, pra gente matar um pouco a saudade dessa grande artista brasileira. Só na caixa.
Poderia ser um padre ou um dentista, um arquiteto, um deputado ou jornalista. Eu poderia ser ator e me dar bem, ser um poeta que escreve versos como ninguém. Eu poderia ser um general da banda, uma modelo, um herói da propaganda. Eu poderia ser escravo do trabalho, ser um banqueiro, um estilista do baralho. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Eller. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Eller. Poderia ser um mágico ilusionista, um domador, um gigolô, um psicanalista. Eu poderia ser um campeão de golfe, de luta livre, de xadrez ou do que quer que fosse. Eu poderia ser um escritor na moda, de quem se fala muito mal e ele nem se incomoda. Eu poderia ser um alto funcionário, um balconista, um bandido sanguinário. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Eller. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Eller. Eu poderia ser um físico nuclear, um astronauta, um explorador do mar. Eu poderia ser um rei do futebol, um vagabundo ou um professor de escola. Eu poderia ser um grande cineasta, um detetive ter segredos numa pasta. Eu poderia ser um monge no Nepal, um jardineiro, um marinheiro, etc e tal. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Eller. E não há nenhuma outra hipótese que eu não considere mais. O que eu queria mesmo ser é a Cássia Eller.
Que sonsaço, hein? E, Péricles, são muitas composições boas, né, cara? Populares. Agora tem mais uma faixa aqui que a gente vai abordar, que é Medo de Amar número 3, que ficou bem conhecida com a Adriana Calcanhotto, que por sinal é sua outra grande parceira. Como é que rolou a criação específica dessa música?
É a minha maior intérprete dos anos 90 para cá. Ela já gravou, sei lá, 12, 13, 14 músicas. Praticamente todo o álbum dela, até esses últimos aqui, esse último, ela tem uma música minha. É, ela, ficamos muito amigos por causa da Suzana Moraes, que era minha amiga desde os anos 60, 70. Não vamos esquecer que a Suzana Moraes foi a responsável para eu gravar meu primeiro álbum, Canções. Que ela foi
falar 91,
com...
né?
Em 91, ela foi falar com Caetano, e foram os dois na Universal, e convenceram a Universal a fazer o álbum, e eu tive total liberdade. Suzana é fundamental na minha vida. E aí ela fez um filme, ela me apresentou a Adriana, elas estavam começando a namorar na época, ela me apresentou a Adriana Calcanhotto, que tinha gravado um disco que ela não gostava muito. Então ela, e a Adriana adorou o meu disco também, depois de pronto. Tanto que o meu 91, ela gravou Senhas, né, em 92, ela já me pediu uma música que eu fiz com o Arnaldo, que era meu vizinho na época, Arnaldo Antunes, e aí ficamos muito próximos, muito amigos, todo ano. Ah, antes disso, Suzana fez o filme, longa-metragem dela, me chamou para fazer a trilha, e na trilha tem alguns convidados, a Adriana Calcanhotto é uma delas, a Rio Barnabé, Arnaldo Antunes. Aliás, o disco dessa trilha de 96, do qual eu não tenho os direitos fonográficos, porque é do filme da Suzana, né? É uma história mais complicada, é dos meus discos antigos o que eu mais gosto, como conceito, como acabamento, porque era um filme sobre a vanguarda, é sobre uma visita imaginária do Duchamp, Marcel Duchamp, ao Rio de Janeiro. Então eu fiz uma coisa ligada a vanguardas e tal. Então a Adriana ficou minha amiga, então toda vez ela me pede uma música. E Medo de Amar número 3 tem uma história que você vai adorar, porque é sobre versões também. Antes de gravar essa música, ela me pediu para fazer uma versão de uma música dos Rolling Stones, chamada Has Anybody Seen My Baby? Alguém viu?
Sim, tem um videoclipe muito legal, uma bela canção.
Legal. Aí eu fui, Pérez, faz uma versão, porque ela conhecia outra versão, faz uma versão, eu fiz. Fiz e mandei para a gravadora dela era Sony, pois era uma multinacional. Os Rolling Stones não aprovaram a versão.
Nossa,
ou a editora deles, não se sabe, essas coisas são meio... Alguém deles não... A Adriana ficou puta da vida com isso. Falou, pô, você é um absurdo. Parece, faz uma música em desagravo. Aí eu fiz Medo de Amar, número 3. Na verdade, eu aproveitei uma ideia que eu tinha antes e não tinha desenvolvido do refrão. Você tem medo do amor, que você tem medo de você tem medo de querer, né? Minha amada, aproveitei isso, aí desenvolvi uma primeira parte que tinha a ver com isso, né? Você diz que eu sou isso, sou aquilo, tal, né? Você me acusa de muita coisa, é um desagravo. E a Adriana adorou, foi melhor que eu mandei uma música inédita para ela, que não era uma versão, e ela gravou, e essa música talvez seja, junto com a Elegia, que o Caetano gravou, talvez seja a música... mais conhecida minha, e essa de um público mais jovem, né? Porque ela entrou numa novela, tipo Malhação, da Record, ficou um ano em cartaz, né? Onde tinha esse ator, eu esqueci o nome agora, não importa isso, mas enfim, ela ficou sendo uma música muito conhecida minha.
Legal, e agora, Péricles, você é um artista que atravessou inúmeras fases da indústria cultural. LPs, fitas cassetes, CDs, o auge das gravadoras, até a fase atual das plataformas digitais. Você é um cara super antenado nisso, né? Inclusive tem destaque no TikTok. Como é que pintou sua relação com essa questão?
Como é vídeo curto, eu comecei a fazer uns vídeos meus aqui em casa e botar as faixas do meu disco novo, do meu álbum novo, Saltando Compassos. Isso na segunda semana que eu estava fazendo. Aí eu botei um vídeo. E se você entrar na minha página, você vai ver um vídeo da minha cara. Estava o maior frio, em agosto ainda, eu de capuz, e uma foto da Brigitte Bardot atrás, que fica entrando e saindo. E botei 17 segundos, porque os vídeos são curtos lá, de Seja o que for, que é uma das faixas, a parte que diz assim: você chegou, olhou para mim e percebeu que eu estava afim. Eu confirmei, você sorriu, então rolou o que se viu, que é o começo da gravação, que é uma gravação que tem quarteto de cordas, tá bem bacana, mas só esse pedacinho. Quando eu vi, estava bombado. Hoje, tem 160 mil visualizações. E eu tenho mais seguidores, o próprio TikTok escreveu para mim. Eu, no Instagram, eu tenho 3.800 seguidores, eu estou há anos lá. Eu tenho 12.500 seguidores no TikTok. O próprio TikTok escreveu para mim assim: você tem mais seguidores do que 80% das pessoas que têm os mesmos seguidores que você. No dia que eu botei essa música estourou, porque eles mandam o gráfico, né? O Spotify, para artistas que eu assino, manda o gráfico de pico. Então, o pico, o que aconteceu? O pico de pessoas que ouviram a minha música no Spotify deu uma curva alta, assim. Nesse dia que deu esse pico, eu tive mais visualizações do que o vídeo da Anitta. Só nesse dia. Você vê como foi o pico. Ela tem milhões, né? Mas não...
Claro.
Nesse dia, teve mais. Incomparável, não estou nem me comparando. Mas, enfim, aí eu passei a botar pedacinhos e divulgar o meu repertório. E eu tenho pessoas que elogiam, que não, e gente muito jovem, que não me conhecia, nem de nome, nem de outras canções, e estão ouvindo as minhas gravações. E, no fundo, eu estou curtindo isso.
Muito bom, né? Acho que também é a parte boa também da tecnologia, né, Pérez?
E os acasos da vida. Isso, quem diria? Tem gente que me chama assim no comentário: tio, o senhor manda muito bem. Então, assim, vovô, o senhor é fofo. Espetacular, cara. E gente que fala assim: tô apaixonado por você, tio. Eu falo, muito obrigado, eu respondo quando dá para responder, mas é uma gente virgem de gosto musical de todo o Brasil. Não significa público de show.
Sim, sim.
Espalhado pelo Brasil todo.
Mas é um público.
É um público e está aumentando a minha visualizações, que não é muita, mas enfim, nas redes sociais. É uma coisa que... Trabalho, virou trabalho.
Bacana. Você fará um show no Sesc Belenzinho, em São Paulo, no dia 29 de janeiro. Você pode adiantar alguma coisa sobre esse espetáculo para os nossos ouvintes?
Então, o show é ainda o show do Saltando Compassos, que foi o meu álbum, em todas as plataformas, né? Inclusive no YouTube e nas plataformas digitais, que saiu em final de abril, e eu fiz a terceira vez. Fiz Sesc Vila Mariana, fiz na Casa das Rosas, e vou fazer agora no Sesc Belenzinho, dia 29 de janeiro. Dessa vez, eu tive no Sesc Vila Mariana a participação da Marieta, que gravou comigo a faixa Afrocanto, né, que é uma das faixas que eu mais gosto, a penúltima faixa, das 14 do Saltando Compasso. E dessa vez, no Sesc Belenzinho, a convidada será a Ana Frango Elétrico, que é uma garota, dos maiores talentos surgidos na coisa da MPB e do pop brasileiro nos últimos anos, né? Que participa também de uma faixa, a única faixa em inglês que tem, chamada This Little Song, participa do disco. E de quem eu me aproximei, por acaso, ela que me procurou. ela me procurou pela internet e perguntou se eu daria aula de letra para ela. Olha que engraçado.
Que bacana.
É, mas eu já ouvi, tinha ouvido a coisa dela, que minha filha gostava muito, e pediu para eu ouvir. Então eu ouvi alguma coisa. Aí eu falei com ela, claro, ela queria pagar até. Eu falei, claro que eu posso falar, mas acho que com você, eu falei, a gente não precisa fazer aula, vamos conversar. Porque você tem boas ideias de letras, você tem talento, então vamos ver o que sai. Acontece que ficamos amigos. Aí como eu estava gravando, saltando, isso foi no final de 2021. Eu, quando fiz essa canção de Little Song, eu pensei assim, eu vou chamar a Ana. É uma canção meio antiguinha, meio anos 30, né? Vou chamar a Ana para fazer a parte pop brasileira, pop de diferença de gerações. Chamei ela para cantar e tocar guitarra, e ela arrebentou. Foi gravada no Rio, ela gravou lá na casa dela, no estúdio dela. Bem, ela agora teve a chance do Sesc Vila Mariana. O Sesc é que torna possível orçamento para participações. O Sesc é o nosso ministério, foi o Ministério da Cultura único nesse tempo conhecido, né? Desses anos.
Sem dúvida, sem dúvida.
Então a Ana vai participar do show, isso é maravilhoso. Dia 29, e vai ter o repertório do show, o repertório do álbum, basicamente, mas haverá pequenas coisas diferentes, inclusive uma música da Ana Frango que eu escolhi para a gente cantar junto, além do Desvito Som, mas é basicamente o repertório de Saltando Compasso, e é, por acaso, é também o meu repertório, eu acho, mais pop entre todos os meus álbuns.
Boa, e Péricles, deixa aí os caminhos, as suas redes para o ouvinte que deseja te acompanhar e conhecer mais do seu trabalho.
As redes são fáceis, Facebook é Péricles Cavalcante, tanto o meu perfil como a página. Não tem erro, Cavalcante com I. Instagram é Péricles _ Cavalcante. E tem outros, eu tenho homônimos, vários, né? Que não são músicos, mas tem um, fora o Péricles, que é o cantor, mas só do nome. E o meu TikTok é Péricles Cavalcante, como está com I, Cavalcanti no final. E eu procuro responder sempre as coisas e tal. Mas o Facebook está um pouquinho caído ultimamente, porque a política um pouco acabou o Facebook, porque é uma pena isso. Mas talvez volte agora com essa coisa da volta de esperamos total da democracia que está pintando aí.
Péricles, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no podcast MPB Unesp. Satisfação enorme falar contigo, conhecer essas histórias maravilhosas. Sem dúvida, você tem um papel muito importante na música e na cultura brasileira, meu caro. E qualquer novidade, passe aqui novamente para a gente bater um outro papo, ok?
Muito obrigado, Renato. Foi um prazer conversar com você, que também que conhece tanto. É bom conversar com quem conhece o assunto, e você é assim. Muito obrigado, foi um prazer também participar do programa.
Maravilha, esse foi Péricles Cavalcante, um cara super do bem, para frente, excelente compositor, músico e artista. E para fechar, vamos ouvir Medo de Amar número 3. É isso aí, aproveito aqui, encerrando mais este podcast. Desejo a todos um feliz 2023, repleto de saúde, paz, sabedoria e muita arte. Um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio, também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal, também diz que eu nunca rezo e me chama de animal. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, não. Você tem medo é do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, não. Você tem medo é de você, você tem medo é de querer. Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação, também diz que eu simplesmente sou carente de razão. Você diz que eu te envergonho, também diz que eu sou cruel, que no teatro do teu sonho para mim não tem papel. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, não. Você tem medo é do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, Você não tem medo de mim, não. Você tem medo é de você. Você tem medo é de querer me amar. Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio, também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te envergonho, também diz que eu sou cruel, que no teatro do teu sonho para mim não tem papel. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, não. Você tem medo é do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, não. Você tem medo é de você. Você tem medo é de querer me amar.
Podcast Unesp.